Boa tarde. Nós podemos dar início então à audiência da Associação das Instituições de Crédito Especializado. O Grupo de Trabalho de Combate à Criminalidade Económica, Financeira e Fiscal tem feito o seu trabalho. Estamos numa última fase de especialidade em relação à qual recebemos o vosso pedido de audiência, que se vai realizar agora. Nesta reunião estão para já os três grupos parlamentares, o Partido Socialista, o PST e o Bloco de Esquerda. Aguardamos que chegue também a senhora deputada que habitualmente que faz parte do grupo de trabalho que representa o CDS e também o senhor deputado que pertence ao grupo de trabalho e que representa o PCP. Mas para não fazermos demorar mais a audiência, até porque há uma reunião de uma comissão de inquérito onde alguns de nós temos que estar às 2:30 ou 3:20, vamos começar a audiência com a vossa apresentação e depois há um período de intervenções dos grupos parlamentares, se entenderem dizer alguma coisa ou fazer alguma questão, está bem?
Eu só queria dizer que nós relativamente ao diploma em questão, ao regulamento que está em causa, queremos dizer que não temos nada contra o tema. O que nos interessa é defender os nossos interesses, porque nós não são exatamente igual, quer dizer, a nossa situação de algum modo diverge da situação generalizada. E é isso que vamos tentar demonstrar, está bem?
Então, em primeiro lugar, muito obrigada por nos receberem, senhores deputados, e acima de tudo por nos escutarem. Nós acreditamos que aquilo que vimos aqui pedir-vos e chamar a atenção para é relevante, e é relevante para, acima de tudo, ir ao encontro do grande objetivo da diretiva, que é assegurar que existe um verdadeiro mercado de serviços financeiros transfronteiriços na União, com o nível de segurança e de prevenção de ilícitos económicos que todos desejamos, em particular o setor financeiro. Enfim, mas não podemos deixar de apresentar quem somos. A nossa associação é constituída por um conjunto de instituições de crédito especializadas no crédito através de dois canais que não são os canais tradicionais da banca, são pontos de venda. Nós trabalhamos com cerca de 25 mil pontos de venda de pequenas e micro e médias empresas espalhados pelo país, que se dedicam maioritariamente ao comércio automóvel, mas também se dedicam à venda de equipamentos para o lar, enfim, e todos os outros equipamentos que sirvam, computadores que sirvam para melhorar o bem-estar das famílias. Temos, como podem ver aqui pelo slide, vários tipos de instituições. Algumas delas são sucursais de instituições de crédito estrangeiras. Na maioria temos instituições financeiras de crédito e agora também esta nova outra figura das sociedades financeiras de crédito que se caracterizam pela utilização deste canal. E um aspecto muito importante a destacar aqui é que o risco da nossa atividade é inferior. Muitas vezes confunde-se no crédito ao consumo e põe-se tudo no mesmo saco. O risco da nossa atividade é inferior ao risco da atividade de concessão de crédito ao consumo dos bancos. Porquê? Porque nós, por um lado, temos a garantia dos bens, do automóvel, e por outro lado, temos que fazer uma análise de risco de crédito muitíssimo mais fina, muitíssimo mais apertada do que aquela que é feita pelos bancos, porque não temos, ao contrário dos bancos, contas de depósito, contas de vencimento que permitam, em caso de incumprimento, acionar esse património dos devedores, dos consumidores. Só para caracterizar o peso do setor na economia, no ano passado, e o grande peso, como podem ver aqui, quase 90% do crédito concedido é crédito automóvel. O automóvel é, para a maioria das famílias portuguesas, um bem de primeira necessidade, e o ano passado a nossa produção ascendeu aos 8 mil milhões de euros, o que representa 4% do produto interno bruto. Para além disso, eu acho que há um aspecto também muito importante a ter em conta, é que o nosso setor também financia os fornecedores, financia a atividade destas pequenas e médias empresas que se dedicam ao comércio e que, através daquilo que nós nas gírias chamamos o crédito stock, podem financiar a sua aquisição de stocks para depois venderem aos consumidores finais. Então, entrando agora particularmente na questão dos objetivos da Diretiva de Branqueamento de Capitais, sabemos obviamente que ela tem como este grande desiderato de criar um mercado único, seguro e com livre concorrência, livre atuação e outra coisa, com um campo harmonizado, aquilo que, enfim, se chamam, chamam os ingleses um level playing field, não é? Um campo equilibrado de atuação. E para obtermos esse equilíbrio, nós temos que ter em conta, em primeiro lugar, que a diretiva não é de harmonização máxima, ou seja, cada Estado-membro pode regular para além do que a diretiva está a fazer, e em Portugal isso está a acontecer. Isto está a acontecer, e por via legislativa nós estamos a criar obstáculos à atividade e a operações que têm riscos diferentes do que tem, por exemplo, a abertura de uma conta de depósitos bancários. Então, aquilo que nós chamamos a atenção, em primeiro lugar, é para a necessidade de distinguir entre o risco de uma operação de crédito ao consumo e o risco da operação de uma abertura de conta de depósitos, que são obviamente muito distintos, e o texto atual da proposta ainda não faz esta distinção. E isto traz problemas, quer de distinção entre os bancos e as demais instituições de crédito nacionais, primeiro problema. Segundo problema, que já está a acontecer no terreno neste momento, há uma discriminação negativa das instituições de crédito nacionais face a instituições que vêm com o passaporte comunitário, com a licença de livre prestação de serviços, atuar no nosso país. Caso, por exemplo, da Alemanha, em que nós temos desde do final do ano passado, temos uma entidade que concede crédito, abre contas bancárias em literalmente 10 minutos, quando as nossas instituições de crédito portuguesas não o podem fazer por via dos obstáculos legais que infelizmente ainda persistem nesta proposta. Okay. Então, só para especificar porque é que o crédito ao consumo tem baixo risco. O crédito ao consumo tem, pela sua natureza, ele é ineficaz como meio de branqueamento de capitais, não é? Podemos, pensando na natureza das operações, pensar logo nisso, mas também por outra ordem de razões. Para já, porque a análise do risco da operação, como eu já referi, é muito mais detalhada, é muito mais intensiva, porque a regulação desta atividade e a supervisão desta atividade é também ela muito mais intensiva e limita, por exemplo, o cash advance, limita a transferência de saldos. O caso dos cartões de crédito, que poderia ser considerado um meio para branqueamento, também já tem, do ponto de vista da natureza dessa operação, por um lado, os fundos disponibilizados são limitados, os reembolsos, os montantes a reembolsar são regulados, e depois, por outro lado, os acordos de pagamento que são feitos já são em moeda local, portanto já é a moeda que está no sistema financeiro e em relação à qual já foram cumpridas outras medidas. Acresce a isto o facto de, no crédito ao consumo, quando os particulares, quando os consumidores vão pagar as suas prestações, vão fazê-lo através de uma conta bancária. E nós sabemos, e a própria diretiva já prevê isso, que quando o dever de identificação já foi cumprido por uma instituição de crédito, não faz sentido nós irmos duplicar, que é o que está a acontecer no atual texto da proposta, duplicar o cumprimento destes deveres de identificação. E, mais ainda, quando o risco das operações nem sequer é comparável. Portanto, nós temos já dois argumentos a favor de se considerarem as operações de crédito ao consumo de baixo risco, por um lado, e de se preverem que os deveres de identificação, à semelhança, aliás, do que já acontece hoje em dia, têm que ser distintos porque já foram feitos e, portanto, nós não queremos a ineficácia de ter que repetir o cumprimento destes deveres de identificação. Por isso, a nossa proposta é de que no anexo 2, a que se refere o número 3, alinhado o número 3 do artigo 35 da atual proposta, que seja considerado como produto indicativo de risco potencialmente mais baixo, que sejam considerados quer os contratos de crédito ao consumo, quer os contratos cuja titularidade do bem apenas é transmitida ao beneficiário no final da relação de negócio. Estamos a pensar, por exemplo, nos contratos de leasing, de locação financeira, e depois as operações que são realizadas através de conta de depósito aberta em nome do cliente e relativamente às quais já tenham sido aplicadas as obrigações de identificação ao abrigo deste regime de prevenção de branqueamento de capitais. Segunda questão que nos traz aqui. Eu comecei por dizer que um dos canais que nós usamos é através dos pontos de venda, por um lado, mas também usávamos outros canais à distância, canais digitais, telefone, internet, e é aí que nós começamos também a sofrer maior concorrência das instituições de outros países comunitários. E aqui, mais uma vez, o que se prevê no artigo 38 da proposta em relação à contratação digital, à contratação à distância, é que, por um lado, ela está incluída no capítulo que requer medidas reforçadas, mas, por outro lado, ela não prevê os meios que tecnologicamente já estão disponíveis, que já foram consagrados, por exemplo, em Espanha, no início deste mês, outros meios tecnológicos que permitam às instituições de crédito, às nossas instituições de crédito, todas que atuam à distância e nos canais digitais, proceder à identificação dos clientes. Os meios que a proposta prevê são meios que estão desadequados do momento tecnológico que nós estamos a viver e da segurança que estes outros meios tecnológicos nos trazem e que é tão... tão segura, tem o mesmo nível de segurança do que estes que são aqui propostos, mas que não são previstos. E, portanto, nós estamos a esquecer a realidade que já existe no terreno e que existe noutros países e estamos a discriminar negativamente e a desproteger a atividade do nosso setor de crédito especializado. Portanto, por um lado. Por outro lado, a proposta esquece ou ignora, não sabemos propositadamente, aquilo que hoje em dia já é regulado por aviso do Banco de Portugal e foi feito precisamente porque o Banco de Portugal, há 4 anos atrás, reconheceu que a lei era omissa e não refletia a especificidade da contratação à distância. Ou seja, o Banco de Portugal previu, e é isso que nós pedimos que continue, que seja agora refletido e reconhecido pela própria lei, que nos casos da contratação à distância se possam usar, desde que cumpridos os requisitos que estão aqui, que eu me vou, não os vou amassar com a leitura dos mesmos, uma vez que vos vamos deixar a proposta, mas que isto apenas transpõe o número 3 do artigo 23 do aviso 5 de 2013, mas é essencial que seja feita pelas razões que atrás apontámos de distinguir e tratar de forma diferente operações que têm riscos diferentes, têm canais de distribuição diferentes e que nos outros países da União já são reconhecidas como tal. Uma última questão. Nós estamos neste momento a viver um problema de conflito legislativo entre o nosso regime da proteção civil e o atual regime de branqueamento de capitais que está em vigor e, mais uma vez, a proposta que temos neste momento em cima da mesa ainda não resolve este conflito e nós acreditamos que é uma boa oportunidade para o fazerem. Nós temos um conflito entre o aviso do Banco de Portugal que diz que nós temos que cumprir um dever de conservação, a proposta que temos aqui no seu artigo 51 diz a mesma coisa, temos que manter cópias dos documentos dos meios de comprovação da identidade dos clientes, mas depois continuamos a ter no artigo 5º da Lei 7 de 2007, o regime de identificação civil, a proibição de fazer cópias desses documentos. E acreditamos, senhores deputados, que é a oportunidade certa, o momento, o timing perfeito, para, das duas uma, ou excepcionar a obtenção de cópias, como se fez em França, para o setor financeiro, uma vez que existem objetivos de ordem pública, nacional e internacional, que os justificam, como é o caso da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, ou então, pura e simplesmente, excepcionar as operações que são efetuadas, quer as operações de concessão de crédito ao consumo, quer as próprias operações de abertura de conta. Por último, em relação à entrada em vigor, o período que se prevê de vacatio legis é, em nossa opinião, muito curto, 30 dias não é tempo suficiente para desenvolver sistemas, para dar formação aos colaboradores e, no nosso caso, acresce ainda que nós temos que dar formação aos pontos de venda com os quais trabalhamos, que é uma obrigação que temos vindo a cumprir desde 2013 e que vamos ter que cumprir naturalmente com esta nova legislação. Portanto, aquilo que pedíamos é pelo menos um período de 180 dias entre a publicação e a entrada em vigor deste novo regime. E agradeço a vossa atenção.
Obrigado. Relembro que será feita a distribuição desta apresentação a seguir à audiência por todos os grupos parlamentares, que servirá de instrumento de trabalho a cada um de nós no processo de especialidade que está a decorrer. Não sei se algum parlamentar deseja usar a palavra. Deputado Inês Domingos, do PSC.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer a vossa presença e as sugestões e dizer que olharemos atentamente para esta apresentação e para as sugestões que fazem. Obrigada.
Muito obrigada.
Sra. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Da mesma forma, para que não fiquem sem uma reação, a exposição foi suficientemente clara, é muito pormenorizada e tratar-se-á depois de nos coordenarmos para decidir, obviamente, politicamente, o que é que faz e não faz sentido, fazer análise política, mas há coisas aqui que são meramente técnicas e legais, como a contradição entre a obrigatoriedade de fotocopiar documentos de identificação e, portanto, quando o nível de detalhe e de concreto das propostas é tão fino, há poucas dúvidas que possamos colocar, mas ainda assim agradecer a vossa exposição.
Muito obrigada.
Obrigado, deputada. Deputada Silvia Meirelles, do CDS.
Muito obrigada, do CDS, sim. Queria cumprimentá-los e agradecer. Há pouco mais a acrescentar, naturalmente, que as matérias, algumas são técnicas, mas outras, de facto, têm a ver. Esta, por exemplo, parece-me particularmente pertinente, de facto, de haver aqui dois regimes legais que não se complementam, contradizem-se, e, portanto, tem que se optar por um ou por outro. E, portanto, agradecer o cuidado na entrega destes documentos.
Obrigada. Obrigada.
Bom, sendo assim, também em nome do comentário peço agradecer o vosso contributo e o documento que trouxeram para o trabalho da especialidade e em nome do Grupo de Trabalho de Combate à Criminalidade Económica, Financeira e Fiscal e da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer a vossa participação no processo de especialidade e se virem que alguma informação que pode acrescentar àquela que aqui trouxeram, podem fazê-lo nos próximos dias também.
Ok, muito obrigado. Bem. Agradecemos a oportunidade. Obrigada, boa tarde.